Como o pai definiria a filha em uma frase e como a filha definiria o pai em uma frase?
Ah.
Como está implicada a psicanálise nessa relação de parentesco?
É
Vixe,
interessante isso.
eu não vou falar não, viu, Everton? Eu vou pensar.
É, eu acho que
Difícil.
tem a ver com questões que são lacanianamente falando, que tem a ver com o imaginário e o simbólico. Para mim, me colocar no lugar do pai, porque isso é uma coisa interessante. Não é o pai que gera o filho. É, eu só aprendi de tu, irmão, não aprendi de Lacan.
Ó.
É o filho que gera o pai.
Sim.
É, por que que não é o pai que gera o filho? Porque o pai pode até engravidar uma pessoa e isso não constitui ele como pai. Tanto é assim que no Brasil não é pouco comum que homens engravidem mulheres e depois
Sim. Vão embora.
peguem pequena mula e vão embora. Tanto é assim que uma das poucas leis que realmente funciona no Brasil é a lei de pensão alimentar. Pode ser Romário, mas se demorou que eu acho que com Romário aconteceu isso, né? Ele demorou para pagar a pensão, foi preso. Ou seja, a situação é tão grave que é uma lei que realmente funciona, porque senão é um descalabro,
Sim.
é um desastre. Então tem que vir o Estado para colocar o sujeito no lugar do pai, né? Então, volto à ideia. Não é o pai que gera o filho, porque o pai pode até engravidar uma mulher e ir embora. É o filho que coloca o sujeito no lugar do pai. E ele tem que assumir esse lugar. Então, para mim, simbolicamente, ter tido filhos ter sido colocado nesse lugar de pai. Então, e que para mim foi muito, imaginariamente, bom, foi muito assim, agradável. Não,
Ah, é?
está, sim, foi muito bom. É, foi uma coisa que eu me lembro muito bem é que quando vocês nasceram, tanto tua mãe quanto eu estávamos fazendo a universidade, e estávamos fazendo mestrado, doutorado, e continuamos, mestrado, doutorado, eu trabalhava na universidade, tua mãe também trabalhava, então era fazer mestrado, fazer doutorado, trabalhar na universidade, ter filhos e criar os filhos e ir vendo. E eu me lembro de uma coisa que para mim era muito. Eu estava fazendo minha tese de doutorado e a duras penas conseguia avançar. Foram 5 anos de tese de doutorado. A duras penas eu consegui avançar. E nesses 5 anos, vocês já aprendiam duas línguas, aprendiam a andar, aprendiam coisas. Então eu me sentia realmente assim, uma pessoa muito limitada, porque não conseguia ler Kant direito, enquanto que vocês já falavam duas línguas, lidavam com a vida. Então, isso foi uma forma de ter me colocado
Sim.
no lugar do pai com a filha. Então, para mim foi bom. Não sei se foi uma
Não, que
palavra, uma
legal.
frase.
Não. Bom,
Everton,
você meteu um textão, né, pai?
foi
Aí
um
não foi
textão,
uma
não foi
frase.
uma frase.
É, e como está implicado a psicanálise nessa relação de parentesco?
Bom, acho que de muitas formas
Sim.
está implicada.
É, uma coisa que eu comentava com a minha psicanalista um tempo atrás, é, a psicanálise sempre teve na minha vida, né? Tipo, inclusive, eu acho que a gente conversou isso, não sei se foi em algum episódio ou em algum jantar ou coisa assim, mas a questão das palavras que estão na psicanálise, que tem um sentido no senso comum e outro sentido na psicanálise, elas sempre tiveram presente, tipo, gozo, sabe? Pra mim, claro, na adolescência era tipo, toda vez que falavam gozo na mesa, eu ficava tipo, meu Deus do céu. Mas isso acontece com as pessoas que têm a minha idade hoje em dia, entendeu? Fala gozo e a galera tipo, nossa. E eu acho que essas interseções da psicanálise na vida foram distintas, assim. Teve, sei lá, outro impacto, talvez.
E aí também tem uma questão. A cidade de Rosário, onde nós estamos, tem uma faculdade de psicologia com 8 mil a 9 mil estudantes de psicologia que estudam psicanálise.
Nossa!
Além dos professores, além dos psicanalistas.
A gente vai ter que começar a fazer vídeo em espanhol, então.
Então, a linguajar psicanalítica Sim. nessa cidade faz parte do sentido comum, praticamente, né?
Sim. É verdade, aqui eu sinto que a psicanálise já é mais, assim, popular, assim,
digamos, piadinha, né? Freudiana o
Sim,
tempo inteiro.
A galera entende.
Sim.
Sim, é outra,
aqui
outra
tem,
dinâmica.
Aqui disse que, Franciane disse a autenticidade da Emília, sensacional. A sensação de pertencimento, disse Veridiana. Sim, é verdade. A Veridiana já disse exatamente. Veridiana disse exatamente. Depois que saí da minha cidade, sou um peixe fora de água, em qualquer lugar, inclusive na minha terra natal. Pois é, dá essa sensação de estranhamento,
Sim,
não?
Dá.
Quando a gente fica e depois volta. Acontece isso. Ah, Luiz Paulo disse, olá Emília e Daniel, que lindo poder participar ao vivo, estou lendo O Infamiliar. Bom, esse texto é a sensação de aqui, de hoje, não?
Eu não li nada. Outra coisa, eu não li nada de psicanálise. Tipo,
nunca
eu me atrevo.
Um livro de...
Eu não, nunca li. E eu não pretendo também. Mas eu tenho conhecimento.
Claro. Claro. Você escuta o tempo inteiro.
Exatamente.
É.
Inclusive, um fato que eu gosto de citar sempre, eu achava que meu pai tinha escrito A Crítica da Razão Pura. Isso não é de psicanálise, né? Mas... Eu jurava. E quando eu era nova, assim, meu pai e minha mãe são pesquisadores, né? Então, eles grifavam os livros. E aí, teve um dia que eu fiz um comentário de, tipo, vocês ficam grifando aí pra copiar depois tudo isso? E era o que eles fazem. Eles ficam copiando.
Autor da Crítica da Razão Pura. É Pierre Menard, autor da Crítica da Razão Pura. Pierre Menard é o personagem de Jorge Luis Borges. Pierre Menard, autor do Quixote. Jorge Luis Borges tem um conto que se chama Pierre Menard, autor do Quixote, o Quixote, o romance de Cervantes, e Pierre Menard quer escrever o Quixote contemporâneo, mas quer escrever o Quixote contemporâneo com tudo o que tem do Quixote.
Sim.
Então o que ele faz é plagiar o Quixote. Mas o mais interessante disso é que as pessoas começam a fazer a crítica literária do Quixote de Pierre Menard, que é exatamente igual ao Quixote de Cervantes, escrito no ano 1600, só que este estava escrito no ano 1900 e tanto. Mas era o mesmo texto. Mas os críticos literários se encontravam na influência de Nietzsche, por exemplo, em essa versão de Pierre Menard, que era igual a outra 300 anos, 400
Sim.
anos antes de Nietzsche, não?
Sim.
É bem engraçado, recomendo a leitura desse conto. Pierre Menard, autor do Quixote, de Jorge Luis Borges.
Estão pedindo para eu definir o pai numa frase. Eu não vou fazer isso, gente. Não estou preparada para isso ainda. Mas vocês vão vendo nos episódios, acho que...
Aí vai aparecendo a definição?
Vão, vai aparecendo.
O pai, a imagem do pai, o lugar do pai, a ideia do pai, sei lá. Aqui Gustavo faz uma outra brincadeira, diz que talvez o Kant tenha escrito Sentimentos em Conflito. Talvez Kant escreveu Sentimentos em Conflito e escreveu A Crítica da Razão Pura. É verdade. Mas você deu uma volta pela cidade, né?
Sim,
cidade Rosário.
Mais ou menos. Quando eu tive que levar minha outra avó ao médico, eu pude dar uma volta. Mas sim, e dá uma vontade de morar por aqui.
Por que ficar... dá uma vontade?
Não sei,
mas aqui tá nublado, faz frio, a gente tá aqui fora.
Olha como eu tô. Você já não me acostumei com o clima. Ignora a cobertinha nas pernas, mas... não sei, eu vejo que talvez até fisicamente eu sou... Você me vejo parecida com as pessoas. É o que a gente estava falando no início. Mas me vejo parecida com as pessoas daqui, sabe? No Brasil também
parecida
um pouco,
assim com
mas...
quem? Porque
sei.
Eu, com Messi, por exemplo.
Ei, eu, isso aqui Messi é uma coisa. Aqui, o Messi é o Deus daqui, assim. Eu já sabia disso, mas como eu vi dessa vez, tem tipo monumentos e pinturas. O cara tá em todas Messi. As propagandas. Simplesmente...
Aqui nasceu Messi, aqui nasceu o Che Guevara.
Di Maria, Che Guevara.
Di Maria, não sei o que, que é outro grande. É interessante, Messi é de Newell's Old Boys e Di Maria é de Rosário Central.
Sim.
Que são dois.
E o Che Guevara torce...
O Che Guevara era de Rosário Central.
Olha, será
Sim.
que
era? Sim, era de Rosário Central.
Tá.
Isso tá documentado, tá confirmado, tudo.
Não, aqui é realmente a cidade dos grandes.
E né? essa, nessa cidade foi criada a bandeira argentina.
Em Rosário?
Em Rosário.
Mentira.
Nas barrancas do Rio Paraná. Tanto é assim que o monumento da bandeira, ou seja, a bandeira argentina, Sim. que vocês conhecem hoje, foi criada aqui no início.
O monumento na bandeira não é à toa, então, não é que
não,
há
não.
só um...
É, não foi criada exatamente outro monumento, mas... deve ter sido criada mais para...
Sim.
Parece que foi criada mais indo para outra cidade, que se chama Capitão Bermúdez, uma coisa assim, San Lorenzo. Não, em San Lorenzo também tem... Aqui em Argentina tem muitos monumentos e muitos lugares históricos da guerra da independência, da guerra revolucionária. Então, por exemplo, onde houve algumas batalhas, se transformaram em lugares históricos. Isso é uma coisa também interessante para ver a memória do lugar. Os lugares onde houve uma batalha é um lugar histórico. San Lorenzo foi a batalha de San Lorenzo. Acho que durou 35 minutos e houve 400 mortos.
35 minutos?
Uma batalha? E em 35 minutos houve 400 mortos, Nossa. Mais ou menos. Ou seja, foi a primeira batalha, se mal não lembro, contra o Império Espanhol. E, bom, isso criou um pavor, porque o exército revolucionário se havia imposto em 35 minutos. Né? E assim, centenas de mortos no campo. Né? Então, em lugares onde tem lugares de batalhas, tem monumentos históricos. E depois, outra coisa que tem de monumentos históricos também são os lugares onde, na última ditadura militar, houve lugares de tortura e de desaparição. São museus de la memória. Que se relembra o lugar Sim. onde aconteceram esse tipo de coisas.
Esse é um assunto que a gente trata num dos episódios, né? A questão da memória. Como ela é trabalhada em diferentes lugares.
É, a memória coletiva. Há uma memória individual e há uma memória coletiva também, não? Me parece que isso... Outra coisa que te deve ter chamado a atenção também é a quantidade de cartazes e lugares relembrando que as Malvinas são argentinas.
Sim.
E isso é uma coisa também interessante. É muito pouca gente que não que acha que, bom, que não é importante isso.
Sim.
Mas a grande maioria, pode ser de esquerda, de direita, de centro, a grande maioria relembra as Malvinas como fazendo parte do território e da história e da memória. Se construye una especie de memoria colectiva en la comunidad, en las familias, en los grupos comunitarios también,
Sim.
¿no?
Sí. Entonces, vamos encerrando ya. 35 minutos, más o menos o tanto de tiempo que tienen los nuestros episodios. Você quer ler mais algum comentário que estão fazendo
Estava
por aí?
Lendo aqui, a May está dizendo, eu, Feli, Martim e Elô falamos sobre o paralelo entre a guerra e a forma raivosa da fala dos argentinos. É, pode ser isso. É, Gê disse, sim, Neuza, ele é fantástico, aí não sei, eu sou...
Não sei. Não, que a Neuza estava falando que... O Messi também é um deus do futebol.
Então, aqui o futebol é também bastante importante quanto em Brasil,
Sim.
não? O pertencimento a um time de futebol é algo sério, igual que no Brasil.
Sim.
Tem coisas em comum, acho que o futebol O relacionamento de amizade é diferente, mas ao mesmo tempo tem um clima de calidez que me parece que está... É diferente em alguns traços e tem um clima de calidez que é comum, me parece.
É, eu não vou falar o que eu estou pensando, porque...
Não vou falar você, afinal...
Não, é que assim, aqui eu acho que é mais...
Eu não vou falar...
É porque... Aqui eu acho que é mais cultuada a amizade, assim. Eu acho que se fosse definir em
aqui
imagens...
Aqui tem um dia que é o dia do amigo.
Então, se fosse definir em personagens, o argentino seria totalmente um cachorro.
Um cachorro.
Amigo fiel.
Aham.
Porque aqui tem o dia da amizade. Eu lembro que na escola dos meus primos, tipo, o cara que é o mais amigo, ele ganha uma medalha de, tipo, amigão, entendeu? E isso é uma coisa que é sempre colocada muito em pauta. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre as mulheres da minha família, tá lá no meu Instagram, se alguém quiser dar uma olhada. E aí eu fiz um deles falando sobre a minha avó paterna e a minha tia. E eu aprendi com a minha tia a ser amiga e ser amiga fiel. E eu acho que isso é uma coisa que eu trago muito daqui. No Brasil, sim, tipo, também é uma coisa de ter uma amizade muito forte e é uma coisa, né, estar em sociedade, estar em grupo é muito forte. Mas lá no Brasil eu sinto que é mais muitos amigos e é, tipo, galera. E aqui é, tipo,
amigos
poucos,
são poucos
amigos, mas só que é muito, muito fiel, assim, sabe?
Uhum.
Eu tenho essa sensação, talvez, pode ser que...
Mas talvez haja um sentido comunitário mais amplo em alguns setores da sociedade brasileira. Estou me referindo, não? Tem formas de comunidade na sociedade brasileira que aqui nunca se deram e que remitem à história brasileira. Por exemplo, os quilombos.
Uhum.
Os quilombos são um modo de organização comunitária desde a época do Brasil colonial, que aqui não tem. Aqui há...
Mas eu acho que tinha aqui.
Não,
nas margens do Rio Paraná.
Então, podia ter,
mas
não sobrevivem. Me parece que, em termos genéricos, assim, a cultura dos argentinos é mais individualista. Ou seja, é complicado, porque ao mesmo tempo que há uma história e uma memória comum, há uma forma mais individual de viver as coisas. E me parece que há formas de organização comunitária no Brasil que são históricas, inclusive, que perpassam a vida cotidiana, que aqui não são muito...
Sim.
Não tem essa tradição, digamos, não?
É.
As organizações sociais foram feitas diferentes. Aí.
Sim. Mas acho que a gente vai ficando por aqui. Assistam os próximos episódios. Semana que vem a gente começa aí. E queria lembrar que quem é assinante da plataforma do ESPCast, que está fazendo alguns percursos por lá, além de ter desconto em percursos novos, também vai começar a ter acesso antes que os episódios venham ao YouTube. Então, se você tem interesse em materiais.
Quais são
pesquisa.
Os temas do qual a gente vai falar nos próximos? O amor.
O amor. Sobre o lugar no mundo.
Sobre ter um lugar no mundo. Esse foi...
Sobre a traição.
Sobre a traição.
Sim. Que mais?
Qual mais?
Vixe, não me lembro.
Bom, vão estar por aí. Amor, ter um lugar
amor.
No mundo e traição. O próximo é sobre o amor.
Sim.
O próximo é sobre o amor. Vai ser uma conversa entre filha e pai sobre o amor. O que nós vamos fazer agora é continuar comendo facturas, que são estes docinhos que estão aqui, com doce de leite e com um negócio... Como
é açúcar
isso?
De confeiteiro.
Açúcar de confeiteiro. Isso. Essas coisas, essas teriam que ter mais nas padarias em Brasil.
Nossa.
Né? Isso é outro, um folhado com creme e com chocolate.
Bom, não precisa fazer propaganda, é horário do almoço, as pessoas têm que comer.
Já terminou o horário do almoço, seria, dá para sobremesa, dá para tomar chimarrão para quem é do sul, ou tomar com cerveja também. Acho
e lá no Brasil está fazendo um calor agora, né?
Putz. Agora aqui estava, nestes dias estava fazendo chegou um dia que tem um grau abaixo de zero.
Sim.
Aqui. Mas é isso. Tá bom.
Agora vamos curtir os momentos que restam em família. Porque isso. Agora a gente tá indo pra Buenos Aires fazer mais conteúdo pro ESPCast também. Então, é isso. A gente espera
também,
vocês.
Buenos Aires, vamos fazer outro ao
não
vivo?
Não sei, eu não vou prometer nada. Eu não vou prometer nada, mas talvez a gente faça.
É, podemos mostrar as imagens de Buenos Aires.
Sim.
Fazer.
Talvez a gente faça, mas não prometemos nada.
Tá bom.
A gente espera vocês, então, toda quinta-feira ao meio-dia, com esses episódios do nosso novo quadro aqui
Rosana
em casa.
Rosana Garcia disse, quando fiz estágio de 3 meses em Buenos Aires, cidade de Moreno, observei este sentimento patriótico do povo, zelo pelas memórias da história. Foi um prazer nesta conversa estar com você, Susana. Esse papo de você, amém? Esse papo de vocês, Neuza. Muito legal, muito obrigado a todas, todos.
Obrigada. Até semana que vem.
Até semana que vem.